E as recuperações judiciais fecharam em 124 pedidos no mês de abril, registrando uma queda de 6,8% se comparado ao mesmo mês de 2018, de acordo com o indicador Serasa Experian de falências e recuperações. Durante o período entre janeiro e abril, são 371 requerimentos, caiu quase 30%, 28,4%. Nós vamos saber as causas disso agora com o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, que conversa ao vivo com a gente aqui no CBN Total. Boa tarde, Luiz.
Boa tarde, tudo bom?
Tudo bem. Bom, quando se fala, né, de recuperação judicial diminuindo, isso significa que é uma espera da economia aí para que as pessoas possam acabar liberando as empresas aí, ou pelo menos se livrar das dívidas?
Essa queda de recuperação judicial mostra que nós tivemos menos empresas, né, com dificuldades financeiras graves, né? Ou seja, a recuperação judicial é quando uma empresa ela já praticamente esgotou as suas capacidades de renegociação com seus credores e procura um instrumento jurídico, né, a recuperação judicial, procura fazer um acordo com seus credores, né, que seja chancelado pelo Poder Judiciário. Né? Obviamente vai envolver um plano de recuperação dessa empresa, ou seja, são empresas que estão praticamente na UTI, né? Então, diminuiu essa quantidade, né? O que, de certa forma, é uma notícia positiva, tanto no mês de abril quanto no acumulado do primeiro quadrimestre do ano. Mas, mesmo apesar dessa queda, os números ainda estão elevados, né? Eles ainda estão bastante elevados. A gente deve ultrapassar mais de 1.000 pedidos esse ano de recuperação judicial. O ano passado foram quase 1.400 pedidos, o ano anterior também, mais ou menos nessa mesma magnitude, né? O que ainda, digamos, inspira cuidado, ou seja, é um estado melhor, né? Ou seja, temos menos empresas na UTI, mas ainda o número ainda é relativamente alto comparado com o que era antes da crise, ou seja, com o que era ali em 2014, até mesmo em 2013, 2015, os números eram mais baixos, né? De 2016 para cá, os números realmente ficaram mais altos, né? Porém, esse ano já está um pouco melhor, né? O que é um sinal aí positivo aí para as empresas.
Ah, perfeito. Quando a gente fala, então, que menos empresas estão pedindo recuperação judicial, isso é um número positivo e não negativo. Agora, a questão das falências, né? As falências continuam subindo, né? 8,3% na comparação anual, já são 131 ocorrências de falência segundo a Serasa, né? Isso que significa, Luiz?
Sim, é importante que o ouvinte entenda o seguinte: a grande diferença entre a recuperação judicial e a falência é que a recuperação judicial, quem pede é a própria empresa devedora, ou seja, a própria empresa que está com problemas, que se vê diante dessas dificuldades financeiras e que toma a iniciativa de entrar na justiça com pedido de recuperação judicial. Já o caso das falências, quem pede é o credor, ou seja, normalmente é o banco ou é uma grande empresa que está tentando receber um dinheiro que foi emprestado, um crédito que foi concedido para uma outra empresa, e essa outra empresa, por dificuldades financeiras, não está pagando. Então, esse credor, ele entra com um pedido de falência, porque ele também praticamente esgotou, digamos, as suas ações de cobrança, né? E o pedido de falência, né, muitas vezes, ele reflete assim, mais uma necessidade do credor em reaver o dinheiro, né, do que aquele credor, de fato, querer a falência da empresa, né? Ou seja, buscar a falência da empresa. Então, os pedidos de falência, eles têm esse caráter de cobrança, ou seja, é mais um instrumento de pressão por parte dos devedores, porque quando se pede a falência de uma empresa, essa informação que é pública, né, e vai causar alguns problemas para aquela empresa devedora em conseguir crédito na praça, né? Então, como nós temos ainda, como eu falei, estava comentando, como nós ainda temos muitas empresas com dificuldades financeiras, então é natural que os credores ainda continuem tentando receber esses recursos que foram emprestados e, por isso, se valem do instrumento do pedido de falência. É mais como um instrumento de cobrança, né? do que, de fato, eles desejaram, né, ou buscar a falência daquela empresa devedora. Né? Então, você tem esses movimentos aparentemente conflitantes, ou seja, a recuperação judicial está caindo, mas a falência, devido à falência, está subindo. Né? Mas é importante entender que a falência tem esse caráter de cobrança. E como nós temos ainda muitas empresas em dificuldades financeiras, então os pedidos de falência eles ainda continuam subindo. Né? Quando a economia estiver, de fato, numa situação melhor do que nós estamos hoje, né? Estamos ainda em praticamente a economia crescendo muito pouco, né? Ou seja, as expectativas de crescimento econômico desse ano estão cada vez menores. Né? Então, enquanto nós não tivermos um país crescendo, uma economia forte, crescendo de forma acelerada, vai ser comum encontrarmos essas duas estatísticas indo em direções opostas. Né? Se quando nós tivermos uma situação melhor da economia, aí sim as duas, de fato, estarão em tendência constante de queda, né? Tanto as falências quanto as recuperações judiciais.
E nesse setor, a gente fala também que a dependência econômica vem da reforma da Previdência também, já que tem tantos setores da economia aí, e principalmente a Bolsa de Valores, né? Todos no aguardo da questão da reforma da Previdência, também a mudança nas empresas, a falência, a recuperação judicial, depende desse destravamento da economia e da própria reforma, Luiz?
Ah, sem dúvida, né? Esse é o principal fator que vai, digamos, determinar, né, se a economia vai, de fato, retomar um crescimento de forma robusta, de forma consistente, a partir, provavelmente, aí do segundo semestre, ou se vamos continuar nessa situação ainda de letargia, ou seja, num crescimento ainda muito fraco, quase em estagnação, porque é justamente a reforma da Previdência que é o principal instrumento, né, que é o principal mecanismo de estabilização e de rearranjo das contas públicas, ou seja, é o principal instrumento que vai determinar, né, se o governo, né, isso não só na esfera federal, mas praticamente em todas as esferas, se os governos terão condições de financiar o seu déficit ou não ao longo dos próximos anos, é justamente esse divisor de águas que vai determinar essa virada de cenário, ou seja, essa mudança de um cenário de semi-estagnação que nós estamos vivendo hoje para um cenário de crescimento econômico mais vigoroso, sustentado por investimentos de infraestrutura, retomada de investimentos por parte das empresas, um mercado de crédito crescendo de forma mais segura, né? E com, obviamente, com reflexos positivos sobre os ativos financeiros, como a Bolsa de Valores, por exemplo. Na verdade, a Bolsa ela reflete toda essa expectativa futura, né? Relativamente ao lucro das empresas, que está totalmente ligada a essa questão fiscal, essa questão da reforma da Previdência. Por isso que ela é fundamental, né, que ela seja aprovada, né, mais ou menos da forma como o governo inicialmente encaminhou, gerando uma economia aí da casa de R$1 trilhão pelos próximos 10 anos, para que de forma esses investimentos possam ser destravados. Né, porque aí nós teremos um cenário prospectivo bem mais favorável para a economia. E isso, obviamente, atraindo investimentos, é o que vai fazer a roda da economia voltar a girar. E aí, obviamente, a situação se normaliza e nós teremos as estatísticas econômicas refletindo esse ambiente mais favorável, com quedas, como eu comentei, tanto nos pedidos de falência quanto nos pedidos de recuperação judiciais.
Bom, Luiz, para a gente fechar, estamos conversando com o Luiz Rabi, economista da Serasa Experian. A questão das empresas, né, fazendo recuperação, falindo ou não, elas voltando a funcionar, a gente vê, por exemplo, nós ficamos com a rádio aqui no centro de Campinas, ainda tem muitos estabelecimentos comerciais para a gente falar de uma dessas áreas que estão fechadas, né? Claro que quando a gente fala de falência, fala de grandes grupos, recuperação judicial também, mas está intimamente ligado ao emprego. Assim que essa curva começa a mudar, né, a questão, por exemplo, da recuperação da economia, porque tem menos recuperações judiciais, também o número de empregos tende a aumentar?
Ah, sim, porque a retomada da economia, né, que justamente passa por essa reativação dos investimentos, vai obviamente atrair, né, vai gerar a criação de novos postos de trabalho. Né? Então, nós sabemos que no Brasil a grande quantidade, a grande massa de empregos acabam acontecendo não nas grandes empresas, mas principalmente nas médias e pequenas empresas. Mas tanto as médias quanto pequenas empresas são empresas que, obviamente, têm o seu ciclo de atividade dependendo do que acontece com as grandes empresas, né? Porque muitas delas são fornecedores de bens e serviços, não só para a população em geral, mas também para as grandes empresas, né? Principalmente na área de serviços, né? Que é justamente o setor que mais emprega mão de obra no Brasil. Então, a própria recuperação da atividade ou da vida econômica das micro e pequenas empresas também passa, né, por uma melhor configuração da atividade econômica das médias e grandes, das grandes empresas, que são seus principais clientes, né? Só que, de novo, voltando, tudo isso está ligado ao futuro do que vai acontecer em relação não só à reforma da Previdência, é claro que essa é a mais importante. Nós temos uma série de reformas, né, iniciativas que precisam ser levadas adiante, principalmente pelo governo federal, né, como a própria reforma tributária.
Muito bem. Bom, então a gente trouxe esses números aqui no CBN Total e que são positivos, explicou o economista da Serasa Experian, o Luiz Rabi, principalmente sobre as recuperações judiciais, né, que estão recuando. Isso significa que algumas empresas já, ou muitas empresas já estão saindo, né, de uma crise mais forte e que a tendência, aí, dependendo da economia, é que esse cenário melhore. Luiz, muito obrigado pela entrevista, uma boa tarde. Perdemos o contato com o nosso entrevistado, mas muito obrigado pela participação.